Bem, então, boa noite. Vamos continuar aqui com este estudo do livro de Eclesiastes. E nos estudos passados abordámos o que nós intitulámos como a primeira parte, ou a primeira secção, que demos o nome de, ou o título de Apreciar a Vida como um Dom de Deus. Como um ponto de revisão, mencionámos que, ouvimos que Salomão mencionou que tudo é vaidade, coisas vêm e vão, e que tudo continua da mesma maneira, isto é, nascer, casar, trabalhar e morrer. Depois Salomão analisou essa vaidade dizendo que a busca da sabedoria, isto é, o intelectualismo, e a busca do prazer, assim como a busca do materialismo, tudo é uma frustração. E Salomão depois reconheceu que viver para o prazer e materialismo não tem sentido, mas o único que tem sentido é viver com Deus. Porque mesmo desfrutar de bênçãos físicas e não ter Deus na vida, quanto mais temos, mais infelizes somos. Sim, não é errado desfrutar de bênçãos físicas que Deus nos dê, ou de envolver em atividades físicas ou materiais, desde que tudo seja lícito. Mas essas coisas não se devem tornar o foco na nossa vida. E assim Salomão concluiu dois pontos importantes. Primeiro, que é melhor ser um homem sábio, pois entende o que faz e onde vai, e também concluiu que a sabedoria é limitada, pois não nos protegerá do que é inevitável para todos. O que é inevitável para todos nós é a morte, esse grande equalizador. Por isso, o Salomão mencionou que a perspectiva correta é a sabedoria e a alegria, mas somente por meio de Deus. Salomão também concluiu que os justos finalmente ressuscitarão e herdarão todas as coisas, muito mais do que qualquer coisa que tenha reunido nesta vida. E os justos, por isso, serão recompensados e os pecadores entregarão o que têm aos justos. Ora, isso não é vaidade, mas é perfeitamente justo. Há um valor bem claro em servir a Deus. Os pecadores se esforçam e se esforçam e se esforçam para acumular coisas e aquisições. Mas é tudo em vão, porque, em última análise, tudo irá para o justo. E isto, está claro, será no reino de Deus. Hoje, então, vamos abordar a segunda secção deste livro de Eclesiastes, que começa no capítulo 3 e termina ao fim do capítulo 5, e que está a abordar três pontos principais. Primeiro, um princípio básico que diz que Deus tem um plano, isso é do capítulo 3, versículo 1 a 15. Deus tem um plano que abrange todo o homem e a mulher e todas as suas ações em todos os tempos. Segundo, é que, isto é de Eclesiastes capítulo 3, versículo 16, 4, versículo 16, e é uma analisação desses fatos, as várias anomalias que são aparentes e certas contradições que parecem que existem neste princípio, que Deus tem um plano, Então, essas anomalias e aparentes contradições são examinadas e refletidas por Salomão. Finalmente, a terceira parte é as várias implicações, certos cuidados e advertências devem ser levantadas para que uma conclusão apressada não leve as pessoas, homens ou mulheres, a negar a realidade e a existência da intervenção divina e do plano de Deus, isto é, da providência de Deus e do seu plano. Ora, hoje, irmãos, vamos abordar essa primeira subsecção, que é do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15, que é este princípio que Deus tem um plano. Mas para melhor entendermos esta secção e do que Salomão está a tentar alcançar ou almejar, devemos considerar a conclusão desta secção, que é ao fim do capítulo 5. Então vamos ler a conclusão desta secção, que é o capítulo 5, de Eclesiastes, versículo 18 a 20. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e usar o seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Tal como nesta conclusão desta secção, tal como na conclusão da secção anterior, que é em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 a 25, vamos ler então Eclesiastes 2, 24 a 25, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele junte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vemos aqui por este refrião, esta repetição, ao fim do capítulo 5 e ao fim do capítulo 2, que as pessoas devem aceitar e desfrutar dos dons de Deus na sua vida diária. No entanto, na conclusão desta secção, no capítulo 5, há um versículo que é adicionado, ou uma frase que é adicionada, que é capítulo 5, versículo 20, que diz: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Aqui vemos de que uma pessoa que aceita e desfruta dos bens da sua vida diária não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe responde na alegria do seu coração, como lemos na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, parece aqui que um homem, aqui que o Salomão está aqui a abordar o problema da seguinte maneira, que é as pessoas que se preocupam indevidamente com os dias de suas vidas, lamentando a monotonia da vida ou as experiências negativas, e tentando compreender o sentido de tudo isso, esse é o problema que está a abordar aqui. Pessoas que se preocupam indevidamente com as coisas da vida ou com as experiências negativas. e que estão tentando compreender o sentido disso tudo. Ora, isso lança uma certa luz sobre o belo e magnífico poema que abre esta secção, este poema, do versículo 1 ao versículo 8, sobre o seu tempo determinado, ou tempos fixos, das circunstâncias da vida. Vejamos então Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a versículo 8, vamos ler brevemente e depois vamos analisar mais cuidadosamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar o tempo, tempo de guardar e tempo de deixar deitar fora. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. E versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Isto é um poema muito interessante. Aqui vemos que o homem está sujeito a muitas circunstâncias. E às vezes é uma fonte de grande consternação, especialmente para aqueles que não aprenderam a aceitar o cuidado providencial de Deus. Isto é, a intervenção divina de Deus. Aconteça o que acontecer. Ora, o poema aqui não é uma digressão de onde Salomão está a ir, mas continua a exposição de Salomão da situação do homem durante esta vida. Isto é, debaixo do sol, como se lê em Eclesiastes 1, versículo 3, que diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se fadiga debaixo do sol. E também em 2, versículo 22, que diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e de fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. No entanto, aqui é substituído por debaixo do céu. Em versículo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Também usa esse termo em Eclesiastes 2, versículo 3, também debaixo do céu. E por isso, aqui vê-se que Salomão continua a sua exposição da situação do homem durante esta vida, debaixo do sol ou debaixo do céu, e do caminho do homem para encontrar a felicidade. Por isso vemos aqui neste poema eventos e períodos de vários acontecimentos que são impostos em nós. Ninguém escolhe, por exemplo, um momento para chorar. E está claro, estes eventos afetam a nossa confiança de que os nossos esforços não vão ter qualquer permanência. Estou-me a esforçar e tudo não tem valor nenhum. Por isso, isto tudo coloca a humanidade no seu lugar. Põe a nós no nosso lugar. Porque longe de nós sermos donos do nosso destino e capitães das nossas vidas, temos que aceitar que somos seres mortais e muitas vezes governados por coisas fora do nosso controle. O poema parece ser pessimista, mas não é. Porque é sempre a nossa escolha de como reagimos a estas situações. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Demonstra que não estamos no controle, mas há um propósito. Para todo o propósito, há um propósito. Observe o versículo 17, que diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e toda a obra. Sim, aqui diz que Deus julgará os justos e os iníquos, e que haverá um tempo para todo o propósito e toda a obra. Ora, isso aí demonstra que os tempos e épocas para os vários eventos são parte do grande plano de Deus que está a ser realizado. Veja, por exemplo, no versículo 10 e 11: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. São tudo parte, estes eventos são parte do plano de Deus que ele está realizando. Veja também no versículo 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Por isso, vemos aqui que isso não quer dizer, ou não significa, que os vários tempos do poema, nos versículos 1 a 8, são todos fixos de antemão. Como se Deus tivesse tudo predestinado, todos os detalhes da nossa vida e da vida das pessoas. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, Eclesiastes 9, versículo 11 diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Sim, muitas vezes eventos e coisas que acontecem são transformados em acaso, acontecem a todos. No entanto, Deus permanece no controle final. Sempre que acontece uma circunstância ou que algo ocorra, é apenas porque Deus o permite. Deus sempre pode intervir. Deus permite baseado no seu grande plano. E está claro também em resposta às orações das pessoas. E por isso, a avaliação de Salomão sobre os tempos da vida, isto é, sobre este poema, que é nos versículos 9 a 15, que vamos abordar um bocadinho mais adiante ainda hoje, essa avaliação de Salomão é promissora, como vamos ver. Este poema também demonstra o escopo da sabedoria de Deus. E não só disso, da soberania dele. Porque este poema vem em pares. E cada par forma o que eles chamam um merismo, ou merismos, que é uma figura de linguagem em que duas polaridades formam um todo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: Deus criou os céus e a terra. Ora, isso significa que criou o universo inteiro. Quer dizer, dois, digamos assim, duas polaridades. A Terra com um ponto, mas os céus inteiros também. Continuando então a ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Vamos ver aqui estes pares. Aqui vê-se que cada par é um todo. Por exemplo, diz aqui, há tempo de nascer e tempo de morrer. Isto é toda a existência humana. Por exemplo, veja no versículo 4. Há tempo de chorar e tempo de rir. Isto resume toda a variedade de emoções humanas. E assim adiante. Cada par, por isso vemos que abrange essa gama toda de variedades dentro desse grupo. A lista também é abrangente, porque esta lista é completa como um todo, porque tem 7 versículos. Ora, 7 é um número de perfeição e completo. E cada versículo tem 2 pares. Um total de 14 pares, que é como o dobro de completo. E também começa no versículo 2, vejam, do nascimento à morte, e acaba no versículo 8, na guerra e na paz. E tudo o resto que está no meio. O primeiro par de contrastes, que é nascer e morrer, diz respeito ao início e ao fim da vida. Nesse mesmo versículo, o segundo par, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, também pode corresponder à vida e à morte. Por outro lado, plantar e arrancar também é figurativo na Bíblia de atos criativos e destrutivos, tal como são os verbos nos próximos 2 pares, que é no versículo 3. E os verbos é tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Estes 4 verbos, matar, curar, derribar, edificar. Por isso estes também têm atos criativos e destrutivos. Por outro lado, além dos seus significados literais, também podem ser usados figurativamente. Por exemplo, para estabelecer paz e amizade, ou para minar, destruir, machucar a amizade. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Pode estabelecer paz e amizade ou pode destruir isso. Por isso, essas ações mencionadas no poema também devem ser entendidas num sentido moral. Por exemplo, em Eclesiastes 3, versículo 3, diz, há tempo de matar. Há um tempo em que é certo matar. Na experiência de Israel, certamente foi o momento certo. Nos casos em que Deus ordenou, seja durante a guerra ou durante a pena da morte. Também, quando Jesus Cristo vier, vai haver um tempo de matar os que destroem a terra. E vai haver o tempo da segunda morte. No entanto, os cristãos hoje não devem de se envolver em guerras ou em executar pessoas, porque somos ministros da vida e não da morte. Por exemplo, há vários exemplos acerca da nossa responsabilidade, vejamos alguns. Em Mateus 26, versículo 52, disse assim Jesus, e disse no versículo 52, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, à espada perecerão. Por isso está a dizer, agora não é tempo de estar a matar ninguém. Veja também em 18, versículo, João 18, versículo 36. João 18, versículo 36. Jesus respondeu a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E por isso não é a hora. Agora de nós, não é esta a nossa responsabilidade, porque somos ministros da vida e não da morte. Também veja em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Somos ministros da nova aliança e o Espírito vivifica. Como cristãos, por isso, devemos matar os nossos antigos caminhos do pecado. Devemos depor mortos os desejos da carne, as paixões da carne. Vejam em Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Isto é, se mortificares as obras do corpo, da carne. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, por isso estamos a ver aqui que temos que ver este poema de uma maneira espiritual também. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E depois está a descrever as várias características da carnalidade, do desejo da carne. Que isso é o que temos que matar, os nossos caminhos da carne, do pecado. Por isso, vemos aqui que o tudo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Esse tudo inclui atos imorais também. E por isso vemos aqui que existe uma época, que é agora, é um tempo em que vivemos, que é o tempo do Deus deste mundo, em que há muita maldade. E, de facto, Deus reservou esta era para isso. Permitiu isso. E com um grande propósito. Veja em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Vemos aqui que Jesus Cristo se ofereceu. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere escravo, pois ele é senhor de tudo. Acho que tenho aqui a secção errada, peço desculpa, mas vemos aqui, o que eu queria era referir a uma secção que diz que Jesus Cristo se ofereceu pelos nossos pecados para nos livrar desta má era, deste má século, deste século mau. Pronto, desculpem, aí tenho a situação incorreta aqui, mas há uma situação em que Jesus Cristo se ofereceu pelos nossos pecados para nos livrar desta era má. Embora Deus não esteja a provar o mal. Deus não está a provar o mal. Então, continuando em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz que é tempo de chorar e tempo de rir. E aqui vemos as emoções humanas mais individuais, mais pessoais, mais talvez internas. E depois vemos tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, que são talvez expressões mais públicas, que não sejam assim tão privativas, mas que estamos de luto e de mostrar a outros que estamos de luto e que estamos com outros a dançar e a cantar. E por isso vê-se aqui várias emoções que representam o âmbito completo, o gama completo de emoções humanas. Veja também no versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isto é um tempo em que está aqui a dizer espalhar e a juntar pedras. Ora, há quatro pontos de vista que várias pessoas interpretam a interpretar disto. Vou mencionar esses quatro pontos de vista. O Targum aramaico do livro de Eclesiastes viu aqui como uma referência a espalhar pedras em um prédio antigo e preparar-se para construir um novo. Por isso há um tempo de destruir o prédio antigo e então começar uma coisa nova. Outras pessoas, outros comentários, veem uma referência a tornar os campos improdutivos cobrindo a superfície com pedras. E fazem várias referências a várias secções bíblicas, como 2 Reis 3:19, 3:25, Isaías 5:2. Vê-se aí tirar os campos improdutivos e cobrindo-os com pedras. Outro comentarista do século XIX viu aqui uma velha prática judaica de atirar pedras ou terra na sepultura durante o enterro. Então está aí a dizer, de espalhar pedras. E os preparativos para construir uma casa na segunda a parte, a juntar pedras. No entanto, estudiosos mais recentes veem isto como uma referência sexual, seguindo what they call, o que chamam a interpretação midrashica. Ora, as três primeiras possibilidades são frequentemente rejeitadas com base no facto de que deixam a segunda metade do versículo que é tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, sem qualquer conexão lógica. Mas a segunda metade não precisa de ter um significado, digamos assim, exclusivamente apaixonado, porque pode aludir simplesmente à amizade ou inimizade. Nesse caso, que refere-se à amizade ou inimizade, é provável que o primeiro par, espalhar pedras e tempo de juntar pedras, expresse o mesmo ponto de amizade e inimizade em termos nacionais ou militares. Por exemplo, juntar pedras pode-se referir à preparação do caminho para um conquistador militar, como Isaías 62:10, enquanto que espalhar pedras pode-se referir à agressão militar arruinando os campos do inimigo. Por isso, tem a ver uma vez mais com amizade ou inimizade. Continuando com o versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Estes dois pares dizem respeito aos bens e às nossas resoluções a respeito desses bens. Por outro lado, vendo isto espiritualmente, há coisas de guardar e respeitar com cuidado, verdades de guardar e tempo de guardar e conservar o tempo. E também há coisas que precisamos de deitar fora, como não devemos desperdiçar o tempo. Precisamos de examinar o nosso uso do tempo. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Rasgar e cozer e guardar o silêncio e falar pode aludir, por exemplo, a luto e a funerais. Os enlutados antigamente rasgavam as suas roupas e os seus consoladores ficavam em silêncio durante os momentos de luto. Mas as pessoas eram livres para consertar as roupas e conversar livremente em outras ocasiões. Por outro lado, no que diz respeito, por exemplo, a uma costura, ou uma costureira pode rasgar o tecido por diversas razões. Para fazer o que está fazendo, vai cortar o tecido para fazer o que está fazendo. Por outro lado, o sentido de falar ou não falar dá a entender que este par diz que devemos fazer o que é apropriado no momento. E por isso vemos aqui que podemos ver que há certas oportunidades que acontecem uma vez, mas que pode ser que não voltem. E por isso precisamos de usar essa oportunidade, usar esse tempo para fazer o que devemos fazer. E finalmente, no versículo 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, estes dois últimos pares são organizados, o que eles chamam chiasticamente ou concentricamente, isto é, A, B, B, A. Isto é amor e o ódio, aborrecer, e guerra e paz. Estão organizados diferente, de maneira diferente que os outros anteriormente. Aqui, este tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, pode ser tanto pessoal como internacional ou nacional. Afeta a todos. Tal como o amor e o ódio podem existir a nível pessoal, também podem existir a nível nacional e internacional. E assim, a mesma coisa com a guerra e paz, tal como pode ser internacional, também pode ser a nível pessoal, pode haver guerra em paz entre pessoas. Ora, individualmente, os cristãos devem amar todas as pessoas e odiar o mal. Como sabemos, amem o próprio inimigo. Devemos guerrear contra todas as forças espirituais. Temos uma guerra contra o mal, contra as nossas fraquezas da carne, contra seja o que for, contra a nossa natureza humana corrompida. No entanto, o golo final da vida é a paz. Precisamos nos lembrar que a paz perfeita, a paz duradoura, ainda não existe na Terra. Ao colocar a paz em último lugar, Salomão faz a transição de volta ao ponto principal do livro. Porque a palavra hebraica para paz, que é shalom, que significa mais do que ausência de conflito, inclui muitas coisas, tal como, por exemplo, contentamento e satisfação no desempenho, isto é, realização. Concluir e fazer uma coisa e ter um certo desejo de satisfação. E este livro, por isso, o livro de Eclesiastes, está apontando a todas as pessoas que paz, que a perspectiva correta para sabedoria, alegria e paz é somente por meio de Deus. Em Salomão 9, capítulo 3, versículo 9 a versículo 15, que é a próxima secção, completamos agora esta primeira subsecção aqui, do versículo 1 ao versículo 8, que é este poema. Agora, a secção 9 a 15. Então, Salomão está a avaliar e está a lidar com o que ele acabou de apresentar. Isto é, está a avaliar este poema. E no versículo 9, lemos que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Está aqui uma reafirmação da questão aparentemente sem esperança, que estava em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, que diz que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. E também de 2, versículo 22, que diz, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Perdão. Que benefício temos do nosso trabalho na nossa vida? Nós, como seres humanos, e o nosso trabalho, estamos sujeitos ao tempo e às várias circunstâncias. E isso é parte das nossas limitações físicas da vida mortal. E por isso está aqui esta pergunta: que benefício obtemos do trabalho da nossa vida? Versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Eu quero ler isto na tradução ou na versão Almeida Corrigida e Fiel também. Porque na Almeida Corrigida e Fiel traduz desta maneira: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Quer dizer, estão ocupados. A palavra hebraica tem dois significados. E é bem possível que está mais inclinada neste exemplo aqui, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os exercitar, estão a exercitar. Por isso, vemos aqui neste esquema das coisas arranjadas por Deus na vida que temos, As pessoas têm uma certa tarefa difícil para navegar pela vida, de acordo com as condições sobre as quais não têm controle real, incluindo a hora da sua morte. No entanto, continua no versículo 11, vejamos a primeira parte aqui do versículo 11, que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo formoso, ou belo, ou adequado, a seu tempo. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, usa essa mesma palavra, que diz: eis que eu vi boa e bela coisa. A mesma palavra hebraica, aqui é traduzida como bela, enquanto aqui no versículo 11 do capítulo 3 é traduzido como formoso. Por isso, alguns entendem que cada incidente que acontece é apropriado em seu determinado tempo. E por isso, Salomão pode estar dizendo que, no final das contas, a ordenação de Deus sobre as circunstâncias, mesmo as negativas, leva a uma bela obra no final. Isso quer dizer que quando temos coisas que não correm bem e estão a andar mal e começamos a ver isto assim de uma maneira negativa, diz: Deus fez tudo formoso, ou adequado, ou para o bem. Isto é paralelo a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Que é uma escritura que lemos frequentemente. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, ao fim de contas, é para o bem. É o que lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nesta primeira frase. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O resultado final vai ser para o bem. Deus vai virar as coisas para ser para o bem. E por isso, isso inclui as várias circunstâncias de eventos que aconteceram na nossa vida antes de sermos chamados. Antes de sermos chamados. Porque tudo, ao fim de contas, vai acabar no bem. Ora, aí está um ponto importante de entendermos. Porque, ao fim de contas, mais cedo ou mais tarde, todos os seres humanos vão ser chamados para virem a ser filhos e filhas de Deus. E por isso aqui o versículo eventualmente se aplicará a todos os seres humanos, a toda a humanidade. E por isso, Salomão está a dizer que se nós pudermos aceitar a vida como obra de Deus, visando um resultado significativo, positivo e belo, até as partes difíceis, até os dias difíceis, até os tempos difíceis, até as circunstâncias difíceis, serão suportáveis. Então, continuando na segunda parte do versículo 11 de capítulo 3, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no coração das pessoas o desejo da eternidade. E Deus colocou em nós o desejo de compreendermos todas as razões para as voltas e reviravoltas da vida. Mas não podemos descobrir isso tudo. É que ele diz, sem que possa descobrir tudo, não possamos descobrir tudo. Portanto, visto que não conseguimos descobrir tudo, agora, nesta vida, nós não nos contentamos em aceitar a vida como é. Existe um comentário chamado o New American Commentary que descreve o seguinte acerca deste versículo. Sentimos-nos como alienígenas no mundo do tempo e ansiamos por fazer parte da eternidade. Sentimos que precisamos ser eternos para nós mesmos e o nosso trabalho, mas estamos tristes por estarmos presos no tempo. Também desejamos compreender nosso lugar no universo contra o pano de fundo da eternidade. Mas não podemos descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Ou seja, não somos capazes de discernir nenhum plano ou padrão para tudo isto. Os propósitos de Deus estão fora do nosso domínio de controle ou investigação. Fim de citação. Isto é semelhante ao que lemos em Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Pura e simplesmente, não podemos compreender todas as razões de tudo o que Deus fez, ou faz, ou permite que esteja a acontecer. Nós não temos uma visão ampla que Deus tem, porque Deus vê todas as inter-relações entre as várias coisas e Ele compreende as múltiplas coisas e intenções em todas as circunstâncias. Nós não conseguimos ver isso. Ora, isto pode nos frustrar, ficar frustrados, ficar ansiados, ter ansiedade. E por isso podemos nos tornar indevidamente focados em isto tudo, porque é isto, porque é isto, porque é isto acontecer e tal, focados em isto tudo e acabar por ficar angustiados e com muita ansiedade. Continuando então a ler em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Eu vou ler da Almeida Corrigida e Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida, que diz: já tenho entendido que não há nada melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Por isso, ou nós nos tornamos indevidamente focados nos problemas que temos e ficamos angustiados e cheios de ansiedade, ou abraçamos a solução que Deus está no controle e temos que alegrar-nos com o que temos e fazer bem na nossa vida. Fazer o bem na nossa vida. Que é uma tradução da Almeida Corrigida e Fiel e da Almeida Revista e Corrigida, que talvez seja melhor do que simplesmente levar vida regalada. Fazer bem na nossa vida. Ora, fazer bem se refere a envolver em atividades que sejam, que deem prazer, está claro. Mas vivendo moralmente. Isso é paralelo, por exemplo, a estar entre os bens ou os bons. na conclusão de Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque em 2, versículo 26 diz, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, ao homem que agrada, que está a agradar a Deus. Mas ao pecador, etc., tá, ele vai ter problemas. E por isso, isso é paralelo àquele que está a fazer o que é agradável a Deus, está a fazer o bem, então esse alegra-se com o que está a fazer o bem. Fazer o bem é também comparado ou equiparado a não pecar e ser justo. Por exemplo, veja em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Por isso, aquele que faz bem é um homem que é justo. Também no capítulo 9, versículo 2. Diz assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Por isso vê-se aqui, que é aquele que está a fazer bem, que é o justo. Fazer o bem, por isso, inclui obedecer a Deus e ajudar e servir aos outros. Então, continuando a ler, no versículo 13. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. E por isso está a dizer aqui que, por isso é um dom de Deus, é uma benção de Deus, que nós possamos apreciar o que estamos a fazer com uma atitude positiva, embora haja dificuldades e problemas, mas continuar a ter esta atitude positiva e ter fé. Ter fé. Por isso aqui, Salomão está a implicar que uma vida de fé e uma vida de ter fé e de aceitar o cuidado, a intervenção milagrosa de Deus, de acordo com o tempo dele, ao tempo dele, e a benção de Deus, é o que nós precisamos ter. Por isso aqui, Salomão está a dizer, precisamos ter fé. E então continua no versículo 14. Eu sei. Aqui está a dizer que ele tem um conhecimento, sabe o que está a dizer? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará permanentemente. Veja no versículo 12, também diz, sei que não há nada melhor para o homem. E diz aqui, sei. Por isso estamos a ver aqui que ele sabe. E diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. O que Deus faz é eterno. Veja aqui também, no versículo 11, ao fim do versículo 11. Tudo fez Deus formoso, e ao concluir desse versículo diz, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Tudo que Deus fez desde o princípio até ao fim, é eterno. Por isso, Salomão está a dizer que Deus sabe o que ele está a fazer. Ele está no controle. Ele está no domínio. E por isso, precisamos de entender o grande plano e propósito geral que Deus tem para a humanidade. E particularmente, conforme se desdobra nas várias circunstâncias expressas no poema que lemos do versículo 1 a versículo 8. Noutras palavras, irmãos, essencialmente, Salomão está a virar o dilema do poema de cabeça para baixo. Porque este mesmo poema, que pode parecer ou pode parecer que está a representar uma armadilha sombria e sem esperança no tempo, aqui ele está a reavaliar como representando a certeza da direção geral da vida por Deus. Na verdade, aqui vemos que isto é um facto de que podemos ter grande confiança, que Deus está no controle. A obra de Deus durará para sempre. e será inalterável, em nítido contraste com o vapor ou vaidade da vida humana. Alguns põem isso negativamente, dizendo: ah, se não podemos acrescentar nada ao que Deus fez ou tirar nada disso, então não há absolutamente nada que possamos fazer sobre a nossa situação na vida. Então, como é que o governo absoluto de Deus pode ser uma fonte de esperança ou encorajamento? Algumas pessoas podem dizer isso, mas a resposta está no mesmo versículo, no versículo 14, Eclesiastes 3, versículo 14, que diz: e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Para sermos humildes e para nos submetermos a Deus, para termos o temor de Deus. O temor de Deus não é terror. O temor de Deus é um dos conceitos mais positivos de toda a Bíblia. O temor de Deus, ou temer a Deus, é reverenciar Deus e tremer diante do seu grande poder. Salmos 111, versículo 10 diz: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a conclusão do livro de Eclesiastes, em capítulo 12, versículo 13, diz a mesma coisa. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por isso vemos aqui, como Salomão está a dizer ao fim do versículo 14, tudo o que Deus faz é eterno. E isso faz para nós termos temor de Deus. O versículo 15 é muito interessante. A primeira parte aqui, o que já foi, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Isto reconhece que o tempo passa incessantemente e ciclicamente. É um ciclo. Assim como declarado em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, que diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer, nada há novo, pois tudo continua na mesma debaixo do céu. Quer dizer que as pessoas nascem, as pessoas morrem, este é um ciclo de vida contínua. Por isso, esta parte do capítulo 15, a primeira parte, está a ilustrar a brevidade e a monotonia da vida contra este pano de fundo. Mas agora vamos ver a segunda parte do versículo 15, que é traduzida de duas maneiras. Na Almeida Revista e Atualizada, que eu tenho aqui à minha frente, diz: Deus fará renovar-se o que se passou. Que parece significar que Deus busca o que foi ignorado. No contexto, isto pode significar que Deus acabará por lembrar e restaurar as vidas que foram deixadas para trás pela marcha do tempo. A esperança definitiva de superar as limitações desta vida. Uma coisa muito positiva, porque diz: Deus fará renovar-se o que se passou. Busca o que foi ignorado. Deus acabará por lembrar e restaurar as vidas que foram deixadas para trás pela marcha do tempo. Muito positivo, muito encorajador. Um outro significado, outra tradução do mesmo, da mesma segunda parte aqui do versículo 15, é o que está na Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, que diz: Deus pede conta do que se passou. Isto pode-se referir à lembrança de Deus de eventos passados com o propósito de julgamento. Assim, é um aviso para aqueles que responderam aos altos e baixos da vida, vivendo imoralmente, e como reforço do ponto sobre o temor de Deus que lemos no versículo 14. Ainda assim, esta expressão no versículo 15, na segunda parte do versículo 15, é tão positiva que sugere que Deus está procurando redimir o passado e não simplesmente fazer o julgamento. E por isso, por sua graça, pela graça de Deus, Ele irá recuperar e restaurar o que parece, do nosso ponto de vista, estar perdido para sempre. Isso é muito encorajador. De qualquer forma, o final desta secção aqui de Eclesiastes 3, versículo 15, nos aponta para o tempo além da labuta desta vida, para o tempo do reino de Deus. Abraçar a vida com este foco do reino de Deus é o caminho para a felicidade aqui e agora. As pessoas costumam criticar a Deus por chegar tarde demais. Mas, mesmo assim, em retrospecto, descobrimos que a agenda de Deus é sempre a melhor agenda. Às vezes, existe uma porta fechada que nós queríamos que fosse aberta e por isso acabamos de tomar uma direção diferente do que nós queríamos, porque a porta está fechada, mas que acabou sendo a direção certa no tempo certo, porque Deus está no controle. Não estávamos, por exemplo, prontos para o relacionamento que queríamos quando queríamos. Sim, nós às vezes queremos um certo relacionamento e não estamos prontos para isso. Mas só mais tarde é que vemos, por isso é que Deus mudou as situações. Algo aconteceu para mudar a nossa vida, as circunstâncias. E acabamos tendo, digamos assim, uma coisa que foi inesperada, que mudou o rumo da nossa vida. Ou talvez o rumo de outra pessoa, da vida de outra pessoa. Às vezes, estar no lugar certo, na hora de Deus, é o que Ele planejou. E nós nem sabemos, mas Ele nos pôs naquele lugar certo, na hora dEle. Em vez de estarmos no lugar errado, em nossa própria programação. E isso até pode nos salvar a nossa vida. Lembrem-se o seguinte, em Gálatas 4:4 diz, o Salvador nasceu vindo à plenitude dos tempos e morreu pelos nossos pecados no tempo certo. Isto é, morreu a seu tempo. Romanos 5, versículo 16. Por isso vemos que o Salvador veio ao tempo correto. O Salvador morreu ao tempo correto. E vemos que Deus tem um bom senso de tempo. Está tudo no tempo. Deus está no comando, está no controle. Em vez de insistirmos que tudo funcione de acordo com a nossa programação, precisamos de ter confiança e confiar no cronograma de Deus.